Ué, tá alto, mas valeu. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e as minhas desculpas, o perdão de vocês pelo contratempo. Mas, todo mundo está sujeito. Quando eu vou chegar lá, certamente alguém já pegou. Já está fazendo a reunião, hoje nós vamos apenas participar. Mas nós vamos ser breve e terminar no mesmo horário de sempre, se Deus quiser. Amém? Amém. Todo mundo lembra alguma coisa da reunião de ontem? Lembra alguma coisa da reunião de ontem? Hoje eu conversei com o pessoal aí que não estava totalmente por fora. Não foi? Não foi? Quem estava lá? O pessoal não tinha entendido. Não tinha entendido, não, Marcelo? Não tinha entendido. Concorda, Sabão? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 27. Salmo 27. Deus mandou que nós fizéssemos discípulos. Então ele fala, ide e fazei discípulos. É assim? Ou não? É ou não é? Mandou que nós fizéssemos discípulos. Vocês concordam que os primeiros discípulos são aqueles que estão mais próximos de nós? Os primeiros discípulos não é a nosso cônjuge, ou seja, a nossa esposa, nosso marido. O primeiro discípulo deveria ser, os primeiros deveriam ser os nossos filhos, nossos pais. Mandou que nós fizéssemos discípulo. O discípulo, nada mais, nada menos, é do que o fruto da árvore. É o fruto da árvore. E ele disse que a árvore que não produzisse fruto seria cortada e lançada fora. Então, se nós não produzirmos discípulos, a gente vai ser um servo de Deus inútil. Inútil. Porque nós já falamos aqui o outro dia, o que Deus espera de nós é isso, é que a gente produza fruto. O que é o fruto? É a salvação de uma pessoa. Pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Amém? Pode ser o funcionário seu, a empregada doméstica, etc., que está ali todo dia na sua casa. Vocês concordam ou não? Então, o primeiro fruto deveria ser aquele que está mais próximo de nós. Então, tão fácil, tão pertinho. E às vezes nós perdemos, por algumas razões. Eu pediria, depois eu entro aqui no Salmo 27. Mas eu pediria, às vezes nós perdemos o discípulo por algumas razões. Vamos ver quantas razões a igreja poderia citar. Cita uma delas para mim, o Danilo. Uma. Hã? Como que falou? Escândalo. Escândalo. Eu estou perguntando, não sei se você entendeu minha pergunta. Quem entendeu minha pergunta? Entendeu, Renato? Entendeu? O que, que eu perguntei? Pega o microfone e responde. Não? Então você não entendeu. Mas não responde por quê? Está contrariado com a igreja? A Nath, entendeu, Nath? Pergunta?
Eu acho que, se eu entendi...
Não. Qual foi a pergunta?
Se, o que faz... O que que...
Bom, primeiro você pode até explicar. Para você responder melhor,
travar,
você pode explicar. Em reunião, casais, é assim, liberdade, falar, etc., dar opinião, né?
Estava então, falando que,
o que eu perguntei?
Muitas vezes nós perdemos, né, a oportunidade de falar.
Primeiro de tudo, foi que nós deveríamos, né, fazer discípulo.
Uhum.
E o discípulo mais próximo de nós é aquele que seria mais fácil para nós. Porque todo dia nós estamos vendo, todo dia nós estamos em contato com ele. Então nós deixamos de fazer aquele discípulo, o discípulo, nós deixamos de fazer. Então é isso que eu estou falando. Por alguma razão, por algumas razões, nós deixamos de fazer o discípulo doméstico, né, vamos dizer assim. Quais seriam essas razões? Você tem uma?
Tenho. Eu tive muita dificuldade na minha casa, né?
Não, só que era a razão.
A razão, o mau testemunho mesmo.
Mau testemunho de quem?
De mim, meu mau testemunho. Às vezes eu poderia dar um testemunho melhor daquilo que eu acredito, né?
É. Pelo testemunho mau seu, você perdeu o discípulo?
Muito. Poderia ter sido melhor, né?
Nós estamos falando sobre os discípulos domésticos.
Uhum.
Vamos prestar bem atenção, né? Porque a gente não passa na prova. Presta bem atenção. Para depois, na resposta, a gente aproveitar mais da resposta. Né? Nós, por enquanto, nós não estamos falando dos discípulos de um modo geral, não. Nós estamos falando dos discípulos domésticos.
Da nossa casa.
A falta de testemunho em casa prejudica o discipulado?
Irmão, acredito que sim.
Pronto. Outra razão. Alguém tem outra razão? Não, filho, nenhuma.
O Bruno está falando ali que é falta de paciência.
Dá para a Graciela. Ela deve ter, pelo menos uma razão. Ela deve ter... Você não vê nenhuma razão para assim, você justificar o fato de você não ter como discipular a Gláucia, como discipular sua mãe, como discipular o Bruno. Ou você acha que eles não precisam de discipulado?
Precisam.
Será que eles não precisam?
Precisam, né? Eu acredito que o Bruno está até falando ali, eu estava pensando nisso aqui. É, a falta de paciência, assim, a gente tem uma dificuldade de ter paciência, assim, um com o outro, porque a gente convive o dia inteiro.
Isso.
Então a gente tem essa dificuldade. Eu tenho essa
concordo.
Dificuldade.
Às vezes a gente tem mais paciência com as pessoas fora. De fora do que com as pessoas próximas de nós. Às vezes nós não temos paciência com a esposa, né? Mas com uma pessoa de fora, tem paciência. Às vezes, lá em casa mesmo, o pessoal reclama, né? Reclama que eu estou sempre no Danilo, que eu estou sempre na casa do Vitor, que eu estou sempre na casa... quando coincide deles me chamarem e eu estar na casa do Marquinhos, então eles pensam que eu estou todo dia na casa do Marquinhos, que eu estou todo dia na casa do Danilo. E não é verdade, né? Mas eles acham que eu tenho muito mais paciência com a Carmen, com o Bibi, né, com as pessoas chegadas, mais chegadas aqui, da nossa, da reunião, do que provavelmente com eles. Eles acham que eu tenho mais paciência com a igreja do que com eles. E não é mentira, não, é verdade. Amém? Depois ele vai explicar por que que isso acontece. Qual outra razão? Vamos ver outra pessoa que poderia dizer outra razão. Aí você já vai pensando, aí você levanta a mão. Não levanta todo mundo de uma vez só, não. Mas aí levanta a mão e fala, eu tenho uma razão aqui. Pronto, puxa lá. Aí nós vamos levar o microfone lá. Não é isso? O Luiz, quem vai levar o microfone? Quem vai levar o microfone? Aí o Sabão tem uma razão. Ah, você vai levar o microfone. Então, quem tem uma razão para dizer para nós por quê?
Irmão, acho que também é falta de conhecimento.
Falta de conhecimento.
Mais da palavra.
Não se prepara.
Não se prepara.
Né? Às vezes tem medo de falar, não tem segurança para poder falar, né? Fica esperando que outros falem. Ainda tem algumas coisas que são difícil, porque o profeta não tem honra na sua casa. Então, se o profeta não tem honra na sua casa, ele tem que ter muita paciência. Se ele não tiver paciência, ele já não tem honra em casa. Se ele não tiver paciência, ele não vai fazer discípulo mesmo em casa. Amém? O que mais? Alguém tem outra.
Acho que também falta de tempo, né? A gente não gasta, não quer gastar um tempo com a pessoa.
Às vezes você gasta tempo com as pessoas
com
de fora.
Com outra coisa, mas não gasta com o que precisa.
O Ares reclama que eu não vou na casa dele, que ele ainda está morando lá no mesmo endereço, tal, etc. Mas reclama que eu não vou lá. Eu não tiro a razão dele, não. Mas às vezes a gente pensa que a igreja é mais importante, que as coisas aqui, né, as obrigações aqui. Está vendo? É um corre-corre. Né? Já teve pessoas aqui que reconhecem, entendem que a gente corre demais. Ainda mais que a igreja costuma escorar. Né? Escora uns nos outros. Aí tem que subiar. Bacana, escovar os dentes, fazer gargarejo, não é isso? Tudo ao mesmo tempo, porque a igreja tem esse problema, ela descansa, ela escora. Isso é uma das causas pela qual a pessoa não faz discípulo, porque ela não tem obrigação, ela acha que ela não tem obrigação de fazer o discípulo. Amém? Não tem obrigação de fazer o discípulo. Amiro, você tem uma causa?
Ah, irmão Rossini, são várias, né? Mas uma que o profeta não tem honra na sua casa é uma delas, como foi falado. É a falha, você sabe no que você erra dentro da sua casa, e os seus filhos também sabem, sua esposa também sabe. Né? Aí você vem a acusação e a falta de tempo, a preguiça, a televisão, o futebol e os cuidados do mundo. A gente só chega em casa e já tem o tempo todo programado. Chega no almoço, é para almoçar, aí a hora que tenha para descansar, para enfrentar a televisão, ver os esportes, depois vai trabalhar e vem à noite. E a gente, não, na realidade, não vê mesmo, não. Que a família precisa ser.
É, a gente não discipula...
Discipula...
A casa.
A casa.
Não discipula a casa. Aí a gente fica esperando quem seria... Quem iria fazer isso por nós? Quem iria fazer isso por nós? Então chega numa época, chega assim, por exemplo... Tá, tem o Elderson, o Eberson, o Erickson, né, da mesma casa. Mas cada um discipulou por si só. Cada um tem uma... Concorda, Erickson? Cada um tem um... Tem assim uma maneira de ver, uma maneira de... proceder, eles cresceram, por quê? Porque é normal, isso que nós estamos falando aqui, é uma falha que não acontece só na casa de um, não. É de um modo geral. Agora, só que se nós corrigirmos agora, nós podemos evitar que isso ocorra lá na frente. Lá em casa, por exemplo, na minha casa, lá em Pirinó, do meu pai, tem... Um pensa de um jeito, Paulinho pensa de outro, Ademir pensa de outro, Aparecida, minha irmã, pensa de outro, e assim por diante. Não há uma... Por quê? Porque o meu pai também não foi discipulado pelos pais dele. Então ele tinha o ponto de vista dele e respeitava o ponto de vista dos filhos. Então, ele tem o ponto de vista dele, e ele respeita o ponto de vista dos filhos. Isso é o mundo, ó. O mundo é assim. O mundo é assim. Você tem o ponto de vista seu, e não importa com qual ponto de vista seu filho tem. E deixa que ele, cada um, ande em seu próprio caminho. Não discipulou, não ensinou. Discipular significa ensinar ali. Eu acho, por exemplo, o caso do espírita. O espírita é uma das religiões onde mais os pais se preocupam em discipular os filhos. Você pode ver que o filho de um espírita, normalmente é espírita convicto. É espírita convicto, convicto. Eles participam ativamente da visão do pai. A família está crescendo muito o espiritismo. Porque... Exatamente por essa questão. A pessoa já fala assim, é uma família espírita. Mas nós não, nós deixamos assim, ó, à vontade. Erga a mão, é crente, meu filho precisa batizar, mesma coisa da Igreja Católica, né? Batizou, tal, etc., sabe rezar o Pai Nosso, Ave Maria, tá... Pronto, vai na, assiste à missa, está resolvido. E nós? Nós, fulano foi batizado, tal, etc., é crente. Mas, aí quando a pessoa começa a falar, começa a expressar o seu pensamento, às vezes não coincide, não tem comunhão. A própria casa não tem comunhão. Nós somos divididos dentro da nossa própria casa. Nós somos divididos dentro da nossa própria casa. Quando isso realmente é um grande mal. Qual outra razão? Lucas, dá para o Lucas aí.
Bom, Cine, só confirmando o que o senhor falou. O senhor não está no nosso lugar aqui, né, de ouvinte, né?
Isso.
A gente considera o Senhor como pastor, e é verdade. E a gente pensa assim, igual, por exemplo, vou citar o caso da Vera. A Vera falou assim, eu tenho que levar o Lucas para a reunião. Quer dizer, ela acredita que ela tem que trazer ele aqui para doutrinar ele aqui, o Senhor, para pôr na mão do Senhor, para o Senhor doutrinar. Então isso parece que já é uma religiosidade nossa, confiar no padre, confiar no pastor, a doutrina tem que vir de um... E não é.
É a religião.
É a religião, né? E a gente tem que fugir disso.
A gente leva o filho para a reunião. O Ramiro tem toda a razão. Nós temos pesar, como eu falei aqui no começo, a igreja costuma descansar, escorar. Escora. A obrigação é minha de discipular o Eudemônio. Não é sua. E a sua, discipular você também, não é do Eudemônio, é minha. Então, se tiver algum problema com o padre, sou eu, não é ele, né? Nem você, sou eu. Isso. Pois é. Aqui eu estou falando aqui, por exemplo. Na casa dele, falar com ele, o Norte Almoço, casa e tal. Olha aqui, ó. Cadê a Mils? Está aí? Suzane? O Alisson? Daniel? Flores Neto, o Data para a escola, né? Se não tivesse para a escola também não viria. Ainda mais reunião de casais, que eles acham que reunião de casais é para casal. Eu não sou casado. Eu não sou casado. Quando na realidade a reunião de casal é para casa, não é para família. Aqui você aprende muita coisa. Na reunião de casal. A gente dá mais liberdade, troca ideia, tal como está acontecendo aqui. E o assunto interessante, que Deus sempre dá um assunto interessante para a reunião de casal. Mas, assim, tem uma reunião, parece que a igreja não conta com ela, é a reunião de casal. Ela hoje está melhor, parece que está melhorando. Só o Toninho que não veio, cadê o Toninho? Não sei se é por causa dos 10 reais, mas você... Toninho não... Mas o Toninho não apareceu, né? Normalmente ele está por aí. Melhorou nosso neném lá? Luzia? Melhorou? A Filipinha? Como é que ela chama? Ana? É. Amém. Mas nós vamos insistir com a cura dela. Ué, outro problema, por exemplo, os pais acham que a oração que vale é a minha. Né? Não ora, pô. Pois é, mas... Mas não é. A oração sua, a oração nossa, a oração da igreja. Insistir, se pular, orar, clamar. Às vezes tem muito mais, né? Muito mais. Deus olha com mais e vê a dor, a tristeza. Amém? Então nós paramos aonde, Lucas?
Está na pergunta, né? Por que qual que é a dificuldade?
Tem mais alguma,
né,
razão?
Aí eu estava pensando aqui que, assim, eu acho que falta ter essa responsabilidade de ser discípulo, né? Jesus falou, né? O discípulo será igual ao mestre, que vai fazer discípulo. Às vezes eu, no meu caso, não tenho essa preocupação de ser esse discípulo, né? Então, como que eu vou dar esse exemplo em casa, se eu não tenho isso comigo, né? De ser discípulo. De ser discípulo, de
fazer igual ao mestre.
De fazer igual ao mestre.
É, uma das coisas que o mestre faz é o quê?
É fazer discípulo, né? Fazer...
É discipular,
é discipular. Então, se eu não tenho essa preocupação...
Pois é. E Jesus falou assim, pelo tempo, já deveríamos ser mestres. Então, pelo tempo, porque o mestre, quem é o mestre? É aquele que já tem discípulo. O mestre é aquele que já fez discípulo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 discípulos. Então, você já é um mestre. Porque você sabe discipular. Você sabe fazer discípulo. Eu já consegui fazer 5 discípulos. Então, eu sei discipular. Agora, aí você vai ver a dificuldade que é. Interessante. Não ajuda o mestre fazer discípulo... O mestre também não aprende? O mestre não é ajudado? Não é ajudado? Ele aprende, às vezes, mais do que o aluno. Porque ele tem que se preparar, ele tem aquela responsabilidade, ele tem que saber. Eu vou falar, eu não posso falar bobagem. Senão o discípulo põe um professor lá que não conhece a matéria. Aí o aluno já começa a brincar, jogar papelzinho um no outro, tal, porque... Ele percebe que o professor não domina a matéria, o professor não domina a matéria, não ensina. Não interessa para o aluno. Não interessa para o aluno. O professor não... Amém? E isso tem lugar que você não aguenta assistir uma aula. Você acha... Difícil demais assistir aula, porque você não está entendendo nada. Não é? Olha, já tem 30 minutos, mais ou menos, que nós estamos falando, 30 minutos, e vocês estão interessados pelo assunto. E vocês estão aprendendo alguma coisa. É assim que discipula. É assim que você ensina. O mestre faz o discípulo. Então, você ensina. Ensina. Pega alguma coisa e ensina. Agora, quando o aluno senta lá atrás, não quer saber, tem aluno que não aprende mesmo. Tem aluno, ele não interessa pela matéria, ele não aprende mesmo. Então, não tem como. Não é todos os discípulos, Judas, teve um discípulo de Jesus, perdeu. Não conseguiu discipular Judas. Não conseguiu mudar a cabeça de Judas. E tem muitos entre nós que não dormem na aula. Né? Dorme na aula. Brinca. A pessoa sai... Quando ela volta, o assunto já mudou. Ela sai por qualquer razão. Né? Eu sou de opinião que o namorado não devia sentar perto da namorada. É uma desgraça. Né? Para poder discipular. O namorado que fica namorando na hora da reunião. É difícil demais. A gente aqui, a gente faz o máximo. De esforço para poder concentrar a atenção de todo mundo. Aí tem um namorado lá. Namorando, amigo, durante a reunião. Não sei porque fica de costas, não vê. Dormindo. Tem um que fica dormindo no ombro do outro. Aí não aprende, nenhum nem outro não aprende. Então, é lugar, a aula, a igreja é um lugar para se discipular. A igreja, o templo é o lugar onde reúne a igreja. E a igreja se reúne para ouvir a Deus, para poder aprender com Deus. Tem que sair daqui sabendo alguma coisa. Tem que sair sabendo, aprendeu alguma coisa. De tal forma, quando chegar na prova, chega na prova. O que, que é prova? Né? No natural, é uma verificação que o professor vai fazer para ver se o aluno aprendeu. E no espiritual, Deus vai dar uma experiência para você. Aí tá. Dá uma experiência para você com a sua filha, com o seu filho, e você não sabe como resolve a situação dele. Deus coloca você numa situação com a sua mulher, com a sua esposa, e você não sabe como resolve o problema. Você não sabe como resolve o problema. Essa foi a prova. A prova que Deus dá para a igreja. Uns se saem bem, outros são reprovados. Porque não soube resolver o problema do filho, não soube resolver o problema da filha. Porque não é problema, não é atribuição minha estar corrigindo namorado aqui dentro, não. Não é atribuição minha, não. Mas se a mãe, se o pai, que deveriam discipular os seus filhos, não consegue discipular os filhos, então vem a prova. Qual é a prova? É a hora que ela, a menina, arruma um namorado. É a hora que o namorado arruma uma menina. Aí é a hora. E aí é onde entra, né, o papel do mestre. Do mestre. Seja a mãe, seja o pai, é o mestre, é a pessoa que vai dizer. E o aluno respeita o mestre. O aluno, o discípulo perfeito, ele respeita o mestre. Se não respeita, é porque o professor, como eu falei, não domina a matéria, não tem autoridade, não importa, não domina a matéria. Põe qualquer um, às vezes eu sempre digo, ah, mas lá o Rocinho é assim, só ele quer pregar. Não é que só eu que quero, não é porque só eu quero pregar. É porque se a pessoa estiver aqui e dominar a matéria e ter a igreja na mão e conseguir fazer discípulo, não é para chegar aqui e jogar a pedra no meu bichinho, não. Não é chegar aqui e desfazer do que eu faço, não. Aí eu não vou aceitar. Chegar e desfazer de uma coisa que eu estou fazendo? Aí você chega em casa e ensina para o seu discípulo o que eu não ensino aqui, aí vira uma confusão danada, vira uma bagunça danada, e aí nem eu, nem você vai discipular ninguém. Porque eu falo uma coisa, você fala outra. Então, se você é bom discípulo da gente, com certeza você, o seu filho também vai ser. Você preparou o discípulo para quem? Engraçado, a gente vê aí o próprio, né, não vou citar nome não, né, mas eu não gosto de esconder, não, eu gosto de soltar o negócio mesmo. Mas o pai, aí os filhos todinhos pensam igual o pai. Não é assim? Os filhos todos pensam igual o pai. Por quê? Porque o pai não preparou o discípulo para Deus, não. O pai não preparou o discípulo para a igreja. O pai discipulou o filho para ele. Se ele discorda, ele também ensinou os filhos a fazer a mesma coisa, a não concordar. Amém? Então, o que eu repito há 30 e tantos anos, eu não discipulo a pessoa para concordar comigo, porque isso significa que se amanhã ou depois eu não estiver mais com vocês, vocês continuam sendo discípulos de Cristo, vocês continuam sendo evangelizados por Deus. E aí, se vierem dizer, se vierem com a outra proposta, vocês não vão aceitar. Porque não foi assim que nós aprendemos. Paulo fala, foi assim que você aprendeu com Cristo? Então, eles são discípulos de Cristo. E, com certeza, os discípulos dele são discípulos também de Cristo. Então, nós ensinamos o evangelho de Jesus Cristo, não segundo Allan Kardec, não o evangelho da Igreja Católica, não o evangelho de quem quer que seja, mas nós ensinamos o evangelho de Cristo, nós discipulamos a pessoa para concordar com Cristo, porque nós trabalhamos para ele. Amém? Bom, às vezes a gente empolga, fala mais do que deveria. Não mudamos de assunto. Continuamos preocupados, né, com a nossa necessidade de fazermos discípulos. Mas você concorda que o seu discípulo tem que ser também meu discípulo? Você concorda que o seu discípulo tem também que concordar comigo? Não, Eduardo? Caso contrário, não é discípulo da igreja, é discípulo seu, de fulano, de bertano, de ciclano. E nós temos que ter uma razão que convença. Por isso é que às vezes é difícil nós discipularmos a nossa casa. Porque, como foi falado, nós damos um mau testemunho. Nós não aceitamos ser discipulados. E quando nós vamos discipular, ele também resiste. Não, Ramiro? Fala, Ramiro.
Quero contar o que aconteceu uma vez comigo, são uns anos atrás, porque a reunião de senhoras acabou ficando para mim. Né? Eu sou como um mestre na reunião de senhoras. Assim. Estou ali para... E eu falei assim, ô, mas o que falar? Tantos anos, né? Toda terça-feira. Aí Deus falou para mim pegar a reunião, que é feita no domingo ou no sábado, porque sempre é a reunião, e pega aquele assunto e comenta ele na reunião.
Claro.
Então eu vejo assim que na nossa casa é assim também. A reunião que está falada no dia anterior, fala, meu filho, você viu o que Deus falou? Reforça, trabalha aquela reunião, porque é aquilo que tem que ser falado na hora ali, não outra coisa. Não eu vim com outra palavra, quando você for, até atrapalha.
Claro.
Tem que saber. Então, aí depois que Deus falou isso para mim, acabou, irmão Rocine. Provavelmente essa palavra aí vai ser para terça que vem. Eu já estou mais ou menos ligado nela, entendeu?
Então.
Porque eu sei que é isso que Deus quer para casa, para as irmãs, que as irmãs têm que... É. Então, é importante, é uma, assim, muito importante.
Amém. Hoje, por exemplo, nós estávamos, estava a Fernanda, estava a Marcela, estava a Badia, estava Dona Geni, estava a Valquíria, o Sabão, várias pessoas num lugar só. E quando eu cheguei lá, o comentário era a respeito da reunião. A conversa dele, por sinal, muito louvável, como o Ramiro está falando, falar a respeito da reunião, né, Ramiro? Ver se a matéria está realmente...
Para ver se está...
Se a pessoa entendeu a matéria.
Por quê que é tão difícil a gente fazer o bem, né?
Exatamente.
E ficou ontem definido que, na realidade, por natureza, o mal está em nós, é da natureza nossa fazer o mal.
Isso.
E aí...
Então você tem que comentar isso na sua casa ali. O que Deus está falando é aquilo. Ele está discipulando para aquilo. É naquilo ali que você vai ser provado. É naquilo ali que você vai ser experimentado.
Ontem eles estavam, lá eles estavam com uma certa dificuldade com relação ao sopão.
O problema do sopão.
Né, Marcela? Estava lá assim, discutindo, tal, não sei o quê, é um bem, é um mal, não é um bem, não é um mal, o que é que faz, o que é que não faz. Aí, eu cheguei, se eu não tivesse argumento, eu ia deixá-los na mesma confusão. Não é assim que nós falamos lá, confusão lá, o que é a confusão? Eles estavam ali meio perdidos no caminho. Eles precisavam de que alguém viesse tirar a dúvida, esclarecer a confusão. Porque o assunto ontem, a respeito do sopão do negócio, causou. E é normal. Aí, o que que o aluno faz? Professor, eu não entendi bem essa matéria. Tira essa dúvida aqui, por favor. Essa aqui, ó. Eleva, né, a potência tal, não eleva, multiplica ou divide, etc. Pronto, você vai, explica, resolve. Não deve ficar com a dúvida. Não deve ficar com a dúvida. Se eles não comentam, a dúvida ia permanecer. E a pessoa fica achando que é daquele jeito. Né, amigo? Aí chega na hora da prova...
Reprova.
Erra a questão. Chega na hora da prova, erra a questão. E aí, então, nós explicamos mais uma vez, usando outras maneiras, explicamos para eles a questão do sopão. Não foi, Valquíria? Eu espero que eles tenham entendido. Vamos ver a prova. Vamos ver na hora da prova, né? Amém, gente? Amém? Concorda, irmãos? Amém. Oi.
Tanto que é interessante e que a gente foi orar depois, né? E Deus deu uma visão. Confirmando o que a gente tinha conversado lá, né? A visão...
Qual foi a visão mesmo?
Tá bom. Que o senhor estava sentado, né?
Ah, exato,
Estava sentado com a Bíblia, né? Um livro grande. E as letras eram, acho que, douradas, né? Ah. Aí o senhor não falava nada. O senhor não precisava nem falar nada.
É só que as letras...
Isso.
Parece que não... Como é que é, Fernando?
A Fernanda.
Elas não saíam... Dá o microfone para a Fernanda. Fernanda que teve a visão.
Eu vi que o senhor estava com a Bíblia no colo, ela era bem grande, dourada. Aí o senhor comentava com a gente, e o senhor não lia, mas o que o senhor falava, as palavras iam brilhando, assim como se o senhor estivesse lendo. Tudo que o senhor falava saía do coração do senhor, mas testificava, tinha nas escrituras.
Isso. Então, o que saía da boca estava de acordo com o livro que estava no meu colo. Eu não via o livro, mas na medida que eu falava, as letras iam ficando douradas, ou seja, estava de acordo com as escrituras. E é isso que precisa. Eu ainda expliquei isso para ele lá. Falei, olha, é o seguinte, a dúvida nossa, quem tira, é a palavra. É o evangelho. A nossa dúvida, quem tira, é o evangelho. Se você encontrar no evangelho alguma coisa que justifica, então você faz de acordo com o evangelho e você não vai ser reprovado. Agora, se você fizer de maneira que o evangelho reprove, você vai ser reprovado. Não é assim? Então nós demos alguns exemplos lá para ele, para melhorar o entendimento. Bem, nós não vamos dar os exemplos agora, porque senão nós mudamos de direção. Bem? Mais alguma coisa, Ramiro? Quem está com o microfone? Tá bom. Fernando. Dá aí para a Priscila. Aproveita a Priscila aí. Não é isso mesmo, Priscila? Dá para a Priscila.
Amém, é isso mesmo. Eu acho que essa questão de...
Discipular.
De você ser discípulo primeiro, que o Lucas falou, é uma das principais. E eu lembro também, assim que eu comecei a ouvir aqui, eu fui a primeira lá de casa, né, que ouviu. Aí quando eu cheguei do encontro lá de Paraíso, toda empolgada, queria exigir um monte de coisa da Elane, da Juliette e tal. A Elane falou assim pra mim, só que você é a Santona agora, né, e tal. Isso, aquilo ali foi, bateu na minha cara, né. Mas eu aprendi, assim, com aquilo. Eu falei assim, eu tenho que ser primeiro, para elas poderem ver alguma coisa em mim, né. Então, acho que essa questão de você ser discípulo, que a Natiana falou, que o testemunho é um dos mais importantes mesmo. Porque aí, elas vão te respeitar. E igual o senhor falou, que às vezes as pessoas vão para o senhor e tal, porque eles veem alguma coisa, né? Claro. Então, essa questão aí de você se preocupar, aí você passa a deixar de fazer alguma coisa por causa do seu discípulo. Aí você passa a gastar um pouco mais de tempo. Aí você pensa no seu discípulo. Às vezes você não está nem com muita vontade, assim. Mas você pensa, não, mas eu tenho meu discípulo. Aí você vai...
Se eu fizer isso, né? E o Vitor ficar sabendo. Se eu fizer isso e o Ramiro ficar sabendo.
Não é porque é lei, é porque você passa a amar. Você vê o fruto, você vê. Aí isso te alegra, né? Aí não é que você. Não é porque. Não é uma lei. É porque você sente a responsabilidade daquilo mesmo.
Não é lei de jeito nenhum. Pega lá no Evangelho, você vai ver. Jesus mandou que nós fôssemos luz. Né? Não é lei, não. É luz. Eu tenho essa responsabilidade. Eu preciso ser luz, quer dizer, exemplo, caminho. Eu preciso ser luz, exemplo. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar, como falou ontem, o natural meu é fazer o mal. O normal é fazer o mal. Aí eu me esforço para fazer o bem por causa da Iraci. Eu me esforço em fazer o bem, né, por causa da Priscila. Não é assim? Por causa da Luzia. Você pensou, se eu fizer isso e a Luzia tomar conhecimento? Eu não posso. Então os discípulos acabam ajudando. Porque a responsabilidade aumenta muito. Aumenta muito. Vocês concordam? Então, já que a inclinação nossa é fazer o mal, o normal da gente é fazer o mal, eu tenho que me esforçar, Ramiro. Você concorda, Ramiro? Que você não pode, você tem que resistir, você tem que se esforçar. Porque se você fizer, Ramiro, e o Lucas ficar sabendo, seu genro, que já não tem assim muita... Ou é não, não é não? O Lucas, assim, que... Né? Que... Já está... Aí você dá um... Você deixa a bola cair, o Lucas... Não, meu sogro... Lá, né? Então, é uma responsabilidade. Estou falando isso para mostrar que realmente é importante, é fundamental o nosso esforço. Aí eu não ligo, não importo, eu mato reunião, eu falo mal da igreja, Isso é um desastre. Isso é um desastre mesmo. Fala mal do irmão, fala mal da igreja. Ah, meu filho. Deus, olha, você não vai dificilmente vai arrumar uma pessoa que concorda com você. Dificilmente. Se nós tivermos aqui 100 irmãos, você vai arrumar 2, 3 que concorda com você. Porque você fala mal da igreja. Não é todo mundo que gosta que fala mal da igreja, não. Que fala mal da gente. Amém? Você não vai arrumar facilmente pessoas que concordam com você. Ué, toda hora que encontra com a Rosimar está falando mal. Toda hora que encontra com a Rosimar está... Acha de falar mal. Isso é possível. que não tem uma reunião, vamos comentar a respeito da reunião, vamos falar sobre a reunião, né? Vamos tirar nossas dúvidas, vamos ver, comparar ali, pega as escrituras, não, tá o que falou, tá certo, né, Eros? E é isso que faz a gente começar a ter crédito perante os alunos. Hã? Claro, você tem respeito dos alunos, você tem que... Agora, cadê os seus discípulos? Cadê os seus discípulos? Quem fala mal, quem não sabe edificar, o que não edifica, derruba, destrói. Arrebenta, se arrebenta todo. Amém, aleluia? Amém. Vamos ver, pronto. O que mais? O que mais? Ó, já chegamos no final, né? Então, eu abri no Salmo 27 e nós não lemos nada. Vamos pelo menos ler aqui. Versículo 4. Lê para mim, por favor.
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
Repete.
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
Então, olha aqui, ó. A igreja é o corpo de Cristo. Né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, gente, lê de novo esse versículo, você vê. E olha aqui. Vai lá.
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Uma coisa pedi a Deus e eu vou buscar. Que eu possa fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que é o povo. Agora, se eu falo mal, se eu critico, se eu não edifico, se eu não discipulo, se eu não tenho comunhão, eu tenho como eu fazer parte disso aqui? Não tem. E a melhor coisa da igreja é a unidade. Deus falou, olha, até que todos cheguemos a ser um. Até que todos cheguem à unidade da fé. Então é isso que tem que brigar, nós temos que brigar por nós, lutar por nós, no bom sentido. Lutar para que não haja divisão, para que haja, porque o Evangelho é um só. O Evangelho é um só. Então se a pessoa tem uma dor, procura um mestre. E aí não procura resolver a dúvida com quem não entende, não. Com aluno. Não, se você não considera aquele mestre, vai para outro lugar. Vai para um lugar onde você possa aprender o que você não aprende aqui. Você está perdendo tempo. Hein? Então, uma coisa eu pedi a Deus. Eu vou buscar. O quê? Que eu possa fazer parte, morar, significa viver. Que eu possa viver a igreja, viver. Então eu encontro com qualquer hora com os irmãos que eu encontro, eu posso ter comunhão com o irmão, posso falar com o irmão a mesma coisa, sem medo, sem nenhum receio de estar conversando com o irmão, porque nós temos comunhão, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós temos a mesma visão. E aí, quando alguma coisa estranha ao corpo, quando uma ferpa enfia no dedo da gente, na mão da gente, logo começa a reação, porque é um corpo estranho, uma coisa estranha que entrou no meu dedo aqui, aí começa a doer, começa de repente inflamar, etc. É algo estranho, causa o mal ao corpo, porque não faz parte do corpo. Essa ferpa, ela não faz parte do corpo. Você pode levar para o laboratório, examinar que a composição daquele corpo é um corpo, mas é um corpo estranho, ele tem uma composição diferente. Ele não mistura com o resto do corpo. É isso, gente. Não é muito difícil entender isso, não, é? Não é muito difícil entender isso. Então, é isso que o pai precisa botar na cabeça do filho. E é isso que o filho precisa botar na cabeça do pai, não é ficar discutindo. Ficar discutindo, ou brigando, falando mal, e etc. Tal. Não. É fazer a coisa como nós estamos fazendo aqui. Ó. Ensina. Prova para mim, meu filho. Que eu estou errado. Se eu estiver errado, eu vou dar a minha mão para a Manória. Prova para mim que eu estou errado. Agora, caso contrário, você vai ter que fazer do jeito que eu estou falando. Amém? Amém? Então, tem que ter discípulo. Tem que fazer discípulo. Porque se o Gustavo for bem discipulado, amanhã o Gustavo está fazendo discípulo. Mesmo sendo criança. Jesus, com 12 anos, ele estava discutindo com os doutores. O que Jesus estava fazendo? Ele estava ali, quem sabe eu posso fazer de algum desse doutor um discípulo. Eu acredito que ele tenha até feito ali no meio dos doutores algum discípulo. Porque ninguém tinha mais argumento do que ele. Ninguém tinha mais sabedoria do que ele. E aonde ele conversava, ele sentou no poço para beber água, a mulher. Ele já aproveitou para quê? Discipular a mulher. Se aproveitou para discipular a mulher. Você quer beber água? Se você me pedisse, eu daria para você a água da vida. O que é a água da vida? É isso, tal, etc. Né? E ali, pronto, saiu uma conversa. E ele, com certeza, fez um discípulo. A mulher saiu dali falando. Amém, Marquinhos? Resumindo, o que nós falamos? Aprendemos alguma coisa? Era para ler mais um pedacinho aqui, vamos lá, rapidinho. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ora, para contemplar a beleza, a formosura. Não é para poder ficar olhando as coisas erradas, não. Contemplar a beleza, a formosura. É gostar de ir, como a gente gosta de ir para casa, como a gente gosta de falar da casa da gente. Então a gente ter prazer. Se nós não tivermos gosto, prazer pela igreja, como é que você vai fazer um discípulo, gente? Amém? Então vamos encerrar, porque está perturbando ali. Nós vamos ficar, então, com isso que nós aprendemos hoje, com o que nós vimos hoje, e que a gente possa realmente continuar discipulando, fazendo discípulo, ensinando a igreja, ensinando a igreja a amar, querer bem uns aos outros. Querer bem uns aos outros. Fazer discípulos ensinando aquilo que nós temos que aprender. Amém? Vamos então apenas encerrar para não dar o que falar. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela permissão que o Senhor nos dá de falar, de dirigir, de ensinar a tua palavra, ensinar o evangelho, mostrar à igreja a importância, né, de nós discipularmos, fazermos discípulos, ensinar cada um o que deve ser feito, o que devemos fazer, aprender com Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos perdoe, né, se nós temos faltado, falhado nesse sentido. Pedimos a bênção do Senhor para que a igreja possa realmente chegar à estatura do varão perfeito, chegar à plenitude do conhecimento de Deus, que ela possa gostar, ter prazer no corpo, no povo de Deus, na igreja do Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós estamos encerrando, em nome de Jesus, vamos ali agora tem um, né, vai servir um, a irmã vai servir.